Podemos começar então? Nesse caso, passávamos de imediato ao ponto 12 da nossa ordem do dia.
Senhor Presidente,
Senhor Deputado
do
Nelson
Brito. Do Parlamentar do PS, nada a opor. Pronto.
Do Grupo Parlamentar do Chega, alguma coisa a opor? Nada a opor do Grupo Parlamentar do Chega. E do Grupo Parlamentar do PS, sendo requerente, vamos presumir que também está de acordo com aquilo que requeriu. Não se encontra mais nenhum grupo parlamentar, portanto, por consenso, como aliás tem que ser, começaremos pelo ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição, falta aqui a audição na frase, mas é audição, para audição conjunta às associações orizícolas nacionais no âmbito das distorções existentes na cadeia de valor. Passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Sónia dos Reis para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar e agradecer aos deputados pela concordância em alterar aqui a ordem de trabalhos. Portanto, muito obrigada a todos. Relativamente a este requerimento, o arroz é, como sabemos, um cereal que integra a dieta mediterrânica mundial. Em Portugal, as principais áreas de produção estão localizadas no Alentejo, no Ribatejo e Oeste. É um setor dinâmico e presente no cotidiano de todos os portugueses, amantes únicos deste cereal. Em Portugal, cada português consome em média 16 kg de arroz por ano, um valor bastante superior à média europeia. A média de produção dos últimos 5 anos, de acordo com os dados do INE, foi de 160 mil toneladas de arroz em casca, 125 mil toneladas de carolinos barra japónicas e 35 mil toneladas de agulhas barra índicas, o que equivale a cerca de 110 mil toneladas de arroz e trincas em branco ou branqueado. Em termos de organização do mercado, existem cerca de 2 mil produtores e apenas 10 unidades de transformação que ditam os preços de mercado. Os deputados do PSD estão conscientes dos desafios dos produtores e consideram ser fulcral para a sustentabilidade da fileira promover uma audição onde irão participar os vários agentes da cadeia de valor, associações de produtores e a indústria. Consideramos ser fundamental acompanhar as suas preocupações, desafios, mas também expectativas face ao presente e ao futuro de um setor estratégico para o nosso país. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estava inscrita a parte do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Vice-Presidente Clarice Campos. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Efetivamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece a importância do setor, desta fileira do arroz, que no Alentejo é, de facto, a região dominante, nomeadamente a minha região, da produção do arroz. Sabemos as dificuldades que os produtores atravessam neste momento, principalmente ao nível dos preços. Em conversa com alguns produtores de arroz, percebemos que existem produtores que no ano passado não venderam grande parte da sua produção na expectativa da obtenção de um preço superior este ano, o que efetivamente não veio a acontecer. Portanto, os produtores estão preocupados, é importante ouvi-los, é importante e, portanto, votaremos a favor deste requerimento. Mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende ir mais além e pretende ouvir e propõe aqui outras entidades que passo a indicar. Nós pretendemos ouvir também a Associação de Agricultores do Baixo Mondego, pretendemos ouvir também a APA-Arroz, a Ori e Várzea, para termos uma perspectiva também das diferentes regiões. E propomos ainda entidades na área da investigação detentoras de informação técnica relacionada com as alterações climáticas, com os consumos hídricos, e entre outras. Portanto, propomos o INEAVE e propomos a Direção-Geral de Hidráulica e Engenharia Rural. Portanto, uma visão mais abrangente. Sabemos que a preocupação maior neste momento é efetivamente com a questão da cadeia de valor, mas pretendemos fazer e alargar aqui a outras entidades, portanto é a nossa proposta e iremos entregar o requerimento à Sra. Presidente. Obrigada.
Obrigada. Sra. Deputada, apenas Direção-Geral de Hidráulica, desculpe, já está aí? Obrigada, que eu vou pedir para ser distribuído pelos grupos parlamentares. Já passarei de imediato em Engenharia Rural. Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, senhor.
Obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. A agricultura atravessa uma grande crise. disso não tínhamos dúvidas. O desinvestimento dos sucessivos governos ao longo das décadas dos partidos do sistema tem sido enorme, quer na falta de apoios, quer na complexidade dos processos para candidaturas, sendo transversal a todo o país. Os agricultores do Baixo Mondego também se sentem afetados por estes fatores. No passado dia 1 e 2 de fevereiro de 2024, efetuaram uma manifestação nesta cidade, a fim de chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelo setor primário em Portugal e pela falta da valorização desta atividade, imprescindível à sobrevivência humana, bem como para a importância da agricultura, como garante o desenvolvimento económico e da sustentabilidade ambiental. Portugal ocupa a 4ª posição da União Europeia como produtor de arroz, atrás de Itália, Espanha, Grécia, e é o país com maior consumo per capita deste cereal, cerca de 18 kg ano por pessoa, 4 vezes superior à média europeia. O Baixo Mondego é a maior zona de produção de arroz carolino do país, que nos oferece um produto altamente diferenciador e de qualidade inegável. Contudo, no nosso país entram diversos produtos de qualidade duvidosa, onde o controle de qualidade acaba por não ser o mais criterioso. Recentemente, a ASAI efetuou uma apreensão de arroz de cerca de 8 toneladas. Por outro lado, importamos arroz tratado com produtos fitofarmacêuticos que estão proibidos em Portugal e na Europa, sendo esta uma forma de produção de concorrência desleal. O consumidor é prejudicado por consumir arroz com padrões de segurança alimentar abaixo dos que exige a legislação europeia. Não poderia ser permitida de forma alguma a importação deste arroz. O agricultor português deveria ser compensado por produzir arroz com resíduos próximos de zero, pois tem uma diminuição de produtividade da cultura e há 15 anos que recebe o mesmo preço pelo arroz produzido. É preciso explicar também a diferença entre o arroz e a agulha, e face a outros tipos de arroz importado, e realçar as vantagens de consumir arroz português. Produzimos o arroz com qualidade e em segurança em Portugal, mas é preciso que o consumidor saiba, e para isso é necessário comunicar junto do consumidor. Os nossos agricultores privilegiam o modo de produção integrada, reduzindo ao mínimo a aplicação de pesticidas e fertilizantes, estando todos os intervenientes desta produção, armazenagem e comercialização verdadeiramente empenhados na sustentabilidade, na proteção do meio ambiente e em tudo o que diz respeito à segurança alimentar da população. Desta forma, somos a favor deste requerimento.
Obrigada. Obrigado. Senhores deputados, tendo feito esta primeira ronda de discussão, o Partido Socialista solicitou audição de uma série de entidades para além das que constam do requerimento do PSD, e hoje fazer uma pergunta que parece-me que não pode deixar de ser feita. Isto consubstancia um aditamento ao requerimento, senhores deputados. É preciso que me confirmem tal.
Sim, senhora Presidente, é precisamente para fazer um aditamento o requerimento apresentado pelo PSD, o qual merece a nossa concordância, o requerimento original, não é?
Era isto, porque é importante esclarecer se estávamos a falar de um outro requerimento ou se, na verdade, é apenas para acrescentar novas entidades. Portanto, é nesse sentido que vai ser, que é aceito e vai ser distribuído. E pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD, enquanto proponente, se se opõe, antes de mais, a que se acrescente as entidades sugeridas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não nos opomos.
Portanto, havendo a concordância do proponente para aditamento destas entidades, o requerimento vai ser votado para audição da Casa do Arroz, da Associação Nacional dos Industriais de Arroz, da Associação de Orizicultores de Portugal, a Associação Portuguesa de Orizicultores, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, o Centro de Competências do Arroz, a Associação de Agricultores do Baixo Mondego, a Para Arroz, Orivárzia, o INIAV e a Direção-Geral de Hidráulica e Engenharia Rural. Portanto, o requerimento será sobre estas entidades na sua totalidade. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Deixava desde já a sugestão, atendendo ao número de entidades, se haveria oposição, que seguíssemos o método que seguimos para as audições no âmbito da língua azul, para que num único dia conseguíssemos ouvir todas estas entidades numa audição pública. Portanto, sob pena de podermos demorar meses por força dos nossos constrangimentos de agenda. Portanto, esta é a questão. Pergunta a todos os grupos parlamentares se opõem que usemos esse método para as audições. Senhor deputado Nelson Brito...
Não se opõe. Temos, peço desculpa, só temos um modelo que acho que funcionou bem, até são menos entidades, não é? Quando foi agora a questão das associações de produtores a propósito da língua azul. Sigamos esse exemplo, diria eu.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
O parlamentar do PS também não se opõe.
Sr. Deputado Pedro Frazão, pedia-lhe que ficasse registado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, não nos opomos a que seja utilizado o mesmo modelo de metodologia para a audição pública. Obrigado.
Obrigada, Srs. Deputados. Tão logo seja possível, diligenciaremos no sentido de encontrar uma data e um local para que seja feita esta audição conjunta de todas as entidades num só dia. Agora sim, voltaremos à nossa ordem normal de trabalhos. Antes de voltarmos à ordem de trabalhos, peço desculpa, mas tinha-me... Por lapso, não tinha dado nota que, não obstante o LIVRE não estar presente, pretende que se mantenha a discussão do projeto 339 do projeto de resolução da sua autoria e, no caso do PAN, solicitou o adiamento do ponto 6 da nossa ordem do dia, que é a nova baixa à comissão para discussão por 90 dias do projeto de resolução número 236, pelo reconhecimento e registro da colónia dos gatos parlamentares. Portanto, fica adiado a pedido do autor que fez chegar essa nota à nossa comissão. E agora sim, passamos à nossa ordem do dia, porque estas informações pareceu-me ser importante deixá-las partilhar convosco. O ponto número 1 é a apreciação e votação das atas números 24, 25, 26, 27 e 28, de 9, 16, 22 e 29 de outubro, respectivamente, que colocamos à discussão. Alguém pretende inscrever-se quanto às atas? Não havendo inscrições, pergunto, alguém vota contra? Alguém se abstém? São aprovadas todas por unanimidade. Ponto 2 da nossa ordem do dia, trata-se da apreciação da nota de admissibilidade da petição número 108/16 primeira. Antes de mais, tenho que perguntar, salvem os viticultores durienses com 2.606 assinaturas. Antes de mais, tenho de perguntar aos senhores deputados se concordam com a nota de admissibilidade elaborada pelos serviços. Pergunto se alguém vota contra a nota de admissibilidade. Não havendo votos contra, consideramos admitida nos termos propostos pelos serviços e cabe ao Grupo Parlamentar do Chega a nomeação de relator. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega nomeia o Sr. Deputado João Graça para relator.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Portanto, será nomeado o Sr. Deputado e Vice-Presidente João Graça. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Baixa à comissão na especialidade do projeto de resolução número 339/16, primeira do LIVRE, que recomenda o apoio às populações e o desenvolvimento e implementação de um plano integrado de restauro ecológico e prevenção de incêndios, definição da metodologia a adotar. Como vos dei nota, o LIVRE não se opõe ao seu adiamento e vou à sua discussão e vou pessoalmente colocar à vossa consideração o seguinte. Tratando-se da metodologia a adotar, naquela que é a especialidade deste projeto de resolução, parece-me que estamos perante uma espécie de impossibilidade sem o proponente propor qual é a metodologia que pretende adotar. Se houver consenso por parte dos grupos parlamentares, deixaríamos para a próxima semana, porque em termos realistas e práticos não parece que haja grandes condições e, portanto, não está presente, embora tenha solicitado via e-mail que o ponto fosse apreciado e não solicitou o adiamento. No entanto, parece-me que não há condições de tal acontecer e, portanto, por acordo e consenso da Comissão, passaremos para a próxima semana e fica adiado este ponto. E agora, passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é baixa à Comissão na especialidade e aqui também trata-se da metodologia a adotar, dos projetos de resolução diversos relativos à Serra da Estrela, o 363 do PCP, o 366 do CDS-PP, o 160 do PSD, o 324 do PS e o 349 do PAN. Portanto, ia colocar à consideração dos senhores deputados e dos proponentes qual é a metodologia que pretendem adotar para estes projetos de resolução, que são 1, 2, 3, 5 projetos de resolução em especialidade. Estão abertas, está aberta a discussão? Senhores... Responderam em comissão? Dar nota, porque me estão aqui a relembrar que, de facto, nós já tínhamos perguntado se podíamos fazer discussão conjunta, o PS e o PSD disseram que não se opunham, o PCP também, os outros partidos não responderam até hoje, portanto, e eu estava a tentar confirmar. Sr. Deputado Cristóvão Norte?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que há várias comunicações que são dirigidas aos diversos grupos parlamentares e que, por vezes, às vezes, não com má intenção, acabam por não ter resposta. Eu creio que é razoável intuir que a ausência de resposta significa uma concordância tácita a respeito das matérias. E a partir daí começamos a fazer avançar as coisas, porque senão as pessoas não respondem, não manifestam que são contra, mas o resultado que acaba por ser produzido é esse e não outro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. É precisamente por isso que nós trouxemos novamente esta matéria à reunião de hoje, para que o assunto não ficasse na comissão, pendente, sem uma solução. Portanto, acordaríamos na discussão conjunta de todos estes processos, projetos de resolução. Perguntava também se entendem que se tenta fazer aqui só discussão e uma recomendação conjunta, ou se pretendem ouvir entidades ou ter qualquer tipo de mais alguma iniciativa nestas matérias. Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sr. Presidente, tendo em conta que são apenas projetos, apenas, sem nenhuma desconsideração, nem nenhuma utilização da palavra apenas com sentido pejorativo, mas como são projetos de resolução, eu penso que já tinha ficado mais ou menos acordado entre todos os grupos parlamentares que seriam adotada a metodologia de consensualização de um texto comum entre os grupos parlamentares, para haver uma maior agilidade no processo legislativo.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Concordando com aquilo que disse, deixava como sugestão, passo já a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, que tentassem os grupos parlamentares chegar a um consenso esta semana e, se não chegassem para a próxima semana, seriam votados em separado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, inscreveu-se em primeiro lugar. Pelos vistos, era isto. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes e é um gosto estar aqui também com todos os colegas da Comissão de Agricultura. Bom, nós temos aqui um projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista, que recomenda ao Governo a implementação do programa de revitalização da Serra da Estrela. Este é um plano que decorre na sequência dos incêndios de agosto de 2022. Foi um plano construído na região, que envolveu as autarquias e que, no fundo, inclui um conjunto muito vasto de projetos, que ascende a cerca de 155 milhões de euros. Ele já foi debatido na Generalidade, portanto, também no âmbito do Orçamento de Estado, e em plenário, melhor dizendo. Nós o que entendemos é que, na verdade, como este é um plano mais abrangente e muitas das matérias dos outros projetos de resolução, sem prejuízo da sua pertinência dos outros, que não estamos agora a discuti-las, consideramos que muitas dessas matérias, de algum modo, estão vertidas no plano de revitalização da Serra da Estrela. E, portanto, nós consideramos que, neste caso, deveríamos ter dois caminhos distintos, porque uns são mais na temática do plano de reflorestação, muito individualizados, e este é mais abrangente e, portanto, consideramos que este projeto, do nosso ponto de vista, que já foi objeto de aprovação também em plenário, possa, enfim, seguir o seu caminho já para o plenário. É isso que se propõe, sem prejuízo depois que haja o debate mais temático na reflorestação.
Então, obrigada, Sr. Deputado. Nós aqui, de facto, não estávamos a discutir os projetos de resolução, apenas a metodologia a adotar, e a pergunta é muito simples. Os grupos parlamentares pretendem fazer a discussão conjunta e tentar encontrar um texto conjunto ou não? Isso vai aplicar-se a todos os grupos parlamentares? Se o grupo parlamentar do Partido Socialista entende que não, a partir da adoção, a metodologia a adotar já não será a tentativa de um texto conjunto, já será uma completamente diferente, então só para plenário para ser votado. Portanto, Vou colocar agora, eu, para esclarecer, o Partido Socialista não pretende... Sr. Deputado, tendo em conta a posição do Partido Socialista, parece-me que temos que fazer a mesma pergunta ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, se pretende, perante esta nova, este novo facto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, peço desculpa pela chegada tardia, mas estive noutras reuniões que hoje ainda não acabam. Bom, o PCP não tem nenhuma rejeição de princípio à discussão em conjunto na Comissão, sem embargo de eventualmente arrastar, caso se afigure útil, do mesmo modo que também não tem nenhuma reserva à elaboração de um texto conjunto, se verificar que há condições para isso.
Sr. Deputado, não há por natureza, a partir do momento em que o Partido Socialista diz que não pretende, portanto, por natureza, pergunto se podemos seguir para a votação, para final a resolução e
então,
não há...
Então, nesse caso, sim, pois prosseguiremos. Não há condições.
Eu só fiz a pergunta precisamente no seguimento da posição que o Partido Socialista acabou de adotar.
Portanto, eu confesso que não tinha concluído por aí. Muito obrigado.
A pergunta foi precisamente na sequência daquela que é a tomada de posição do Partido Socialista e agora, naturalmente, o Partido Comunista pretenderá a mesma coisa. Sem embargo, tenho que perguntar ao Grupo Parlamentar do PSD também. Precisamente. Portanto, seguirão todos. Damos por terminada a nossa especialidade com esta nova metodologia acabada de anunciar. Obrigada, Srs. Deputados. Passamos agora mais novamente a uma nova baixa. Isto está a fazer ruído. É impressão minha, hoje um bocadinho de eco o microfone. Desculpe. Ao ponto 5 da nossa ordem do dia, nova baixa à Comissão na especialidade, também para... definição de metodologia a adotar e, no caso vertente, trata-se de dois projetos de resolução, um do Chega, outro do Partido Socialista, o 176 do Chega pela construção do matadouro no Algarve e o 335 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a operacionalização de matadouros móveis. Portanto, pergunto, porque tinha-nos sido dado nota que queria haver uma tentativa de texto conjunto, mas, neste momento, pergunto, Sr. Deputado, Grupo Parlamentar do Chega, Luís Graça. Já, não fui eu que lhe troquei o nome, é que está aqui mesmo o nome. PS, senhor deputado PS, Luís Graça. Tem a palavra, senhor deputado, faz favor.
Nós não temos nenhum inconveniente que se procure um texto conjunto. Eu até acho que os serviços podem ajudar nessa missão. Muito obrigado.
E agora João Paulo Graça do Chega, presumo eu, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, também pela nossa parte, também não vemos nenhum inconveniente. Muito obrigado.
Portanto, tenta a posição dos proponentes, dos autores das iniciativas, tentaremos encontrar uma resolução conjunta sobre esta matéria e propô-la-emos, mas também apelo aos grupos parlamentares que tentem chegar a acordo nos termos em que entendem que a resolução possa ser conjunta. Diga. A data, neste caso não fixamos data, mas será janeiro, porquanto nós vamos interromper os nossos trabalhos e não me parece possível que antes da primeira reunião de janeiro possamos recolocar esta matéria na ordem do dia. Portanto, tentam encontrar em conjunto e depois colocaremos naturalmente à consideração aquele que for o texto final. E agora, passávamos ao ponto 7 da nossa ordem do dia, que é a discussão do projeto de resolução 416 do Chega, que recomenda ao Governo que apoie os agricultores cujas explorações foram atingidas pela tempestade de Kirk. Senhora deputada Luísa Ariosa, para a apresentação do projeto de resolução.
Senhor Presidente, peço desculpa. Nós...
Só um momento, senhora deputada. Senhor deputado pedir... Nelson Brito.
Senhor Presidente, nós queremos pedir o adiamento deste ponto.
Ficará para a próxima reunião. Foi adiado pelo Partido Socialista. É um direito potestativo, portanto, Está exercido. Passamos agora ao ponto 8 do nosso ordem do dia, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a DGRM, Engenheiro José Simão, e do Presidente da DOCA Pesta, Portos e Lotas, S.A., Professor Dr. Sérgio Miguel Redondo Faias, sobre a problemática das pescas. Quem apresenta? Sr. Deputado João Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tal e qual como o Sr. Deputado Luís Graça, no outro dia, já tinha alertado para esta situação, nós também fomos solicitados pela população com esta preocupação. O que se passa é que houve um edital, tudo surge com um edital relativo à expansão de um estabelecimento... Ah, não? Peço desculpa.
Peço desculpa. É o ponto 8, é o requerimento. Houve um adiamento, Sr. Deputado, houve um adiamento dos outros pontos e, portanto, nós, fruto dos adiamentos, vamos já no ponto 8 da nossa ordem do dia. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento-os a todos, também muito calorosamente, a quem não tive a oportunidade de o fazer pessoalmente ainda hoje. Este requerimento, como terão recordados, não vou demorar muito tempo a apresentá-lo, porque ele é já reincidente na nossa comissão. Malogradamente, a primeira vez que aqui veio, não mereceu o acompanhamento dos grupos parlamentares, mas eu penso que, devido no decurso da nossa visita da semana passada à zona do Oeste, nomeadamente na Nazaré, em que tivemos o prazer e a honra de poder falar com o Sr. Presidente da DOCA Pesca, o professor Dr. Sérgio Faias, se viu perante todos os senhores deputados como seria, de facto, benéfico poder trazer o Sr. Professor aqui à nossa comissão para poder aprofundar todos aqueles temas que foram arvorados naquela curtíssima reunião, que muito daria para poder ter sido dito, com os nossos constrangimentos de tempo não foi possível, mas ficaram ali alguns apontamentos que aguçaram o apetite de todos os senhores deputados. E, conjuntamente com o Sr. Presidente da DOCA Pesca, pensamos que seria também bastante pertinente poder chamar o Sr. Engenheiro José Simão, enquanto Diretor-Geral da DGRM, porquanto na última audição do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas e da Sra. Secretária de Estado de Pescas, a DGRM foi mencionada por diversas vezes, nomeadamente até com alguma tentativa de sacudir a água do capote, dizendo que algumas das decisões tinham sido tomadas pela DGRM. E, portanto, tendo sido isso arvorado nas audições aos senhores governantes e tendo também sido explicitamente vista a necessidade de aprofundar a temática de conversa com o senhor professor Sérgio Faias, acredito que desta vez os grupos parlamentares terão o bom senso de acompanhar o nosso requerimento. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado Pedro Frazão. Apresentado o requerimento, vou colocar à discussão o senhor deputado Amílcar Almeida, do PSD.
Muito
e depois seguir-se ao senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. O grupo parlamentar do PSD saúda hoje ser abordada a temática das pescas nesta comissão, porque esta madrugada foram oficializadas e definidas as cotas de pesca para 2025, onde destacamos o aumento da quantidade autorizada para pescas, assim como se retomar a pesca do bacalhau na costa do Canadá. Aumentar as cotas de pescas resulta da materialização de uma estratégia de longo prazo no sentido de garantir a sustentabilidade, assegurando a satisfação das necessidades atuais, sem colocar em risco as necessidades das gerações futuras. A problemática das pescas é um dos temas que muito preocupa os deputados do Grupo Parlamentar do PSD e como preocupa é nosso entendimento pela análise das competências das entidades indicadas que o tema problemática das pescas não é alvo da sua intervenção. Efetivamente, de acordo com o Decreto-Lei nº 49-2012, tem-se que a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos tem permissão à execução das políticas de preservação e conhecimento dos recursos naturais marinhos, a execução das políticas de pesca, aquicultura, da indústria transformadora e atividades conexas, do desenvolvimento da segurança e dos serviços marítimos, incluindo o setor marítimo portuário, bem como garantir a regulamentação, a inspeção, a fiscalização, a coordenação e o controle das atividades envolvidas no âmbito daquelas políticas. As atribuições mais detalhadas podem ser consultadas no número 2 do artigo 2º do Decreto-Lei supramencionado. A DOCA Pesca tem como missão prestar no continente português o serviço público da primeira venda de pescado em lote e atividades conexas, a administração dos portos de pesca e marinas de recreio, bem como as funções da autoridade portuária nas áreas sob nossa jurisdição. Ou seja, a problemática das pescas não são da competência destas entidades, mas estas entidades são executoras de políticas que têm por base a Estratégia Nacional, parte integrante da Estratégia Europeia neste domínio. Para dar conta que o Grupo Parlamentar do PSD vota contra este argumento.
Obrigada, Sr. Deputado Amílcar Almeida. Sr. Deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Sra. Presidente, nós temos um entendimento também, nomeadamente em relação a uma das entidades requeridas, neste caso a DOCA Pesca, que os dois temas, não obstante da importância deles, serão extemporâneos em termos de incompetência por parte desta entidade, não, ou seja, não é matéria de fiscalização nem do tema aqui de imigração, dos trabalhadores imigrantes no setor, para a questão da DOCA Pesca, pelo que nós apostemos precisamente neste requerimento, sendo que uma parte seria aceitável, mas outra parte não, a DOCA Pesca, por isso apostemos.
Obrigada, Sr. Deputado. Ouvidos os grupos parlamentares sobre este ponto, não havendo ao Grupo Parlamentar do PCP, não se encontra presente, portanto, passaremos à votação do requerimento e pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Foi reprovado o requerimento. Presumi que votasse a favor, mas o Grupo Parlamentar chega a votar a favor do requerimento. Portanto, foi reprovado o requerimento. Passamos agora ao ponto 9 e peço ao Sr. Vice-Presidente João Paulo Graça para me substituir no ponto 9 e 10 da ordem do dia.
Senhora Presidente ou Sr. Presidente? Ia pedir só que fosse passado aqui para outro ponto, mas entretanto...
Com certeza, mas agora
deputado
será...
do PS que irá fazer este ponto
chegou. Assumirá as funções da Presidência,
é
o Sr. Deputado João Paulo Graça.
Chegar, ver e vencer.
Para então, uma boa noite a todos. Uma vez que o ponto 9 e 10... Uma vez que o ponto 9 e 10 são do mesmo tema, ponho à consideração se podem ser discutidos em conjunto. Algum grupo se quer pronunciar? Uma vez que não se querem pronunciar... Portanto, este é de quem? É do PS. Dou a palavra. Tem a palavra então o Grupo Parlamentar do PS. Uma vez que a senhora deputada Marina não faz parte desta comissão, pergunto se alguém se opõe à sua intervenção. Uma vez que não, muito obrigada. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer que me permitam usar da palavra na Comissão sobre um assunto que diz respeito, obviamente, ao ciclo eleitoral no qual fui eleito e, portanto, tenho especial gosto em poder discuti-lo aqui na Comissão. O projeto de resolução que nós apresentamos é de um assunto que não é de hoje, não é um assunto que esteja também esquecido pelo atual Governo e, portanto, também temos que o dizer com o realismo que é preciso impor nestas questões e que tem a ver com a requalificação do Porto de Mar de Vila Praia de Âncora. Este Porto de Mar, desde o primeiro momento, que levanta muitos problemas estruturais, todos os anos é feito, ou quase todos os anos, são feitas dragagens para tentar resolver de forma não estrutural, mas de forma conjuntural, os problemas para que possa ser assegurada a navegabilidade e, mais do que isso, ser assegurada a proteção dos pescadores que todos os dias vão para o mar. E o certo é que é fundamental encontrar uma solução estrutural para a requalificação de todo o Porto do Mar. Este processo é um processo que tem vindo a ter um conjunto de compromissos nos últimos anos, foi junto, sempre em articulação com a Associação de Pescadores, feito um primeiro passo, que foi, aliás, algo criticado, de fazer uma maquete que não é um ponto de secundário, tendo em conta que foi pedido pela Associação de Pescadores para que a própria comunidade que a usa poder avaliar e assim avançar com um projeto que respondesse efetivamente às necessidades da população e, portanto, é fundamental que agora se avance para os passos seguintes, nomeadamente aquele que devia ser o passo a dar no ano 2024 e que não é conhecido qualquer início desse processo que tem a ver com o estudo de impacto ambiental. Este estudo só poderia acontecer depois deste primeiro momento e, portanto, seria sempre durante o ano 2024 e daí a nossa recomendação ter estes dois pontos. Por um lado, o início deste procedimento de requalificação do Porto Mar e, por outro lado, que se pudesse começar pelo ponto zero, que tem a ver precisamente com o estudo de impacto ambiental. Há depois uma terceira dimensão que está prevista neste projeto de recomendação, que tem a ver com a tal medida conjuntural, que é preciso e fundamental enquanto não existe a solução estrutural da requalificação, que tem a ver com as dragagens. Houve um atraso claro no lançamento dos concursos das dragagens. A portaria que permitia estas dragagens saiu em março. O lançamento do concurso saiu em outubro ou novembro deste ano e por isso já vamos a correr contra o prejuízo naquela que é uma ação fundamental para o Porto Mar e a nossa recomendação, isto foi hoje discutida na altura da apresentação, ainda tínhamos mais ano de 2024, era que pudesse efetivamente acontecer estas dragagens ainda, ou pelo menos o início do processo, ainda este ano. O concurso foi lançado, nós não temos informação sobre o ponto de situação deste concurso, mas de salientar que efetivamente ele foi lançado tarde e por isso já não salvaguarda aquelas que são as condições fundamentais para que se possa navegar no Porto Mar. Ainda assim, recomendamos que ele possa ser o mais brevemente possível e, no fundo, é este o objetivo do nosso projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer-lhe a possibilidade de, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, falar neste assunto na Assembleia da República. Aliás, é um assunto recorrente desde há muito tempo. Ouvimos agora a Sra. Deputada do Partido Socialista também falar, mas durante anos a fio este problema tem avanços e recursos, desde pelo menos os últimos oito anos, em que a Associação dos Pescadores reclama não só a questão das dragagens, mas a reconfiguração, como é o título do nosso projeto de solução, a requalificação do Portinho de Mar de Vila Praia de Âncora. É um assunto que, em campanha eleitoral, todos falamos, mas há aqui uma história, nos últimos anos, que deveria ter sido mais consequente e, aliás, mais preocupante é o facto de a senhora Secretária de Estado das Pescas ter dito há muito pouco tempo, no mês de junho, que o processo voltou à estaca zero e que, portanto, é um retrocesso grande e que no Orçamento de Estado apenas está previsto uma prestação de serviços para o estudo em relação à matéria da requalificação. É determinante que se passe, de facto, destas palavras, destes quase uma década do Partido Socialista agora, para uma concretização, porque parte, e nós, pelo menos a deputada do Partido Socialista, e eu, para já os que falamos, mas também a senhora Presidente da Comissão, também a oriunda do Alto Minho, é um assunto que deveria merecer um amplo consenso e passar das palavras à ação e não dizer o que a senhora Secretária de Estado disse há muito pouco tempo, que volta à estaca zero. Voltar à estaca zero é perder economia local, voltar à estaca zero é perder competitividade daquele produto importante que é retirado do mar do Alto Minho e que vive em tantas famílias, e é muito importante criar desenvolvimento, pois é um produto estratégico que todos apreciamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Temos uma inscrição da parte do grupo do PSD. A Sra. Deputada Emília Sequeira, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, hoje estamos aqui numa discussão claramente do Alto Minho, porquanto todos somos eleitos pelo Alto Minho. E parece-me que é importante dar aqui uma nota prévia e que, por acaso, a senhora deputada Marina Gonçalves, ela própria fez aqui uma espécie de meia-culpa, ao referir que apresentaram uma maquete, e uma maquete é alguma coisa, é porque a maquete não era mesmo nada, senhora deputada. Como sabe, os pescadores sabem que não era nada, porque descobriram que, de facto, não havia nada para além de uma maquete. E tanto assim é que, nas vésperas de eleições, de facto, foi marcada uma reunião com a senhora, então, secretária de Estado, e as associações de pescadores para a apresentação da suposta maquete, e a senhora secretária de Estado, e aí admitamos que esteve bem, não compareceu à cerimónia da apresentação, porque sabia que era para apresentar nada, que era uma maquete daquelas que se fazem sem qualquer sustentação, processo, documento, estudo, absolutamente nada. Portanto, era disso, foi disso que se tratou. E realmente, e nós, e o Grupo Parlamentar do PSD, está muito à vontade nesta matéria, porque durante anos e anos e anos veio reclamar e reivindicar quer o estudo de impacto ambiental, quer os estudos para a alteração da configuração do Portinho de Vila Praia de Âncora. Todos estamos de acordo que o Portinho de Vila Praia de Âncora, com a configuração que tem atual, tem um assoreamento constante que leva a que haja imensas dificuldades na saída da barra e até que temos muitos pescadores que são obrigados a recorrer a embarcações a gasolina para terem potência de motor, porque a barra é perigosa nessas circunstâncias, tal como também é verdade e qualquer Alto Minhoto sabe muito bem que nos últimos anos o que acontecia no portinho de Vila Praia de Âncora é que nós podíamos lá colocar uma toalha e fazer praia na zona do portinho, de tal forma ele esteve assoreado nos últimos anos constantemente e não precisávamos recorrer à praia ou à foz do rio, porque esta era a realidade com que nos deparávamos no dia a dia. Mas, sem embargo, e embora em cima de eleições também, a verdade é que há uma resolução de facto do Conselho de Ministros do 4 de março, as eleições foram apenas 7 dias depois, foram a 10, mas há uma resolução do Conselho de Ministros para um plano plurianual de dragagens, não para Vila Praia de Âncora, mas para uma série de portos do país, portanto, e ele consta não só para Vila Praia de Âncora, ele é para vários portos do país, como aliás tem que ser, porque nós temos um problema de assoreamento na nossa orla costeira, que abarca vários portos, e esse é o programa que neste momento está a ser executado. Dizia a senhora deputada Marina Gonçalves, com atraso, o que é fácil de compreender, tendo em conta que a resolução do Conselho de Ministros foi em vésperas de eleições e o Governo tomou posse apenas algum tempo depois, e à altura em que consegue finalmente operacionalizar o que quer que seja, e não estamos a falar de momentos normais e que não há uma nova legislatura. Tanto mais que tivera o Governo anterior sido diligente, como deveria ter sido, e tinha... E esta matéria e o plano plurianual de dragagens deveria ter sido bem mais cedo para que os assoreamentos não se verificassem constantemente. É daquelas situações de bem prega Frei Tomás, mas enquanto era para fazer, não faz. Neste caso, temos que fazer aqui uma adaptação ao dito popular, porque é aquele que se adapta ao caso concreto. Como sabe, senhora deputada, eu conheço muitíssimo bem a situação e, portanto, sabe que é verdade aquilo que eu estou a dizer, não obstante aquela que possa ser a sua indignação. Mas, relativamente à reconfiguração que todos constamos, eu até lhe vou ler aqui uma resposta que foi dada e que parece-me que explica muitíssimo bem o ponto de situação. O que aconteceu é que o anterior governo, a 19 de dezembro de 2023, portanto já dissolvido, apresentou a maquete do estudo elaborado pelo Instituto Superior Técnico às comunidades locais em sessão presencial presidida pela anterior Secretária de Estado. O projeto tinha um orçamento estimado de 15 milhões, tendo sido anunciado lançar o concurso até a final de 2024, a concluir em 2026. Sucede que não foi apresentado qualquer pedido de financiamento para a realização de uma intervenção no Porto de Pesca de Vila Praia de Âncora. Nem sequer foi apresentado, nem no âmbito do MAR 2020, cuja elegibilidade da despesa encerrou a 31 de dezembro de 2023, nem no programa MAR 2030. Portanto, prometeu-se aos pescadores, criou-se expectativas àquela gente que bem merece ter a situação resolvida, mas fazer mesmo, não se fez absolutamente nada para além de uma maquete. Para além de uma maquete. Portanto, este é o ponto de situação. E parece-me, estando nós altamente preocupados com a situação do Porto de Vila Praia de Âncora, aliás, preocupação que viemos sempre a manifestar ao longo dos anos, e em conformidade com isso, vamos finalmente começar a fazer, que é aquilo que já devia estar feito, começando pelo estudo de impacto ambiental, como se sabe, e aliás o mesmo senhor deputado Eduardo Teixeira referiu, que já tem cabimento orçamental para iniciar, e bem como os estudos das alterações, porque a única coisa que foi apresentado foram vários estudos com várias soluções sobre os problemas que apresenta o Porto e não soluções para os resolver. Isso foi o que aconteceu, não uma decisão para resolver. E foi isso que foi apresentado, este ponto de situação, e estamos a partir do zero e estaremos ao lado da solução, porque é algo que tem mesmo que ser resolvido, é algo que tem mesmo que ser resolvido, algo que urge e, como já foi aqui dito, é um problema que se arrasta há 20 anos e que não pode arrastar-se claramente mais 20 anos. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vou dar a palavra e mesmo perguntar se quer fazer alguma intervenção. Quer a senhora deputada Marina Gonçalves, quer o senhor deputado Eduardo Teixeira. Senhora deputada Marina já fez sinal, faça favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhores deputados, nós realmente somos muito diferentes na forma de avaliar os problemas e na forma de encontrar soluções. Eu fiz questão de começar a minha intervenção a dizer que isto não era uma matéria que o PS estivesse isolado a discuti-la ou a querer soluções, que é bastante diferente daquilo que a senhora deputada aqui disse. E a senhora deputada fez um resumo subjetivo, altamente subjetivo, da forma como decorreram os últimos 8 anos. O que eu não ouvi da senhora deputada é o que é que se fez nos últimos 9 meses. Eu tentei fazer um resumo, mas eu vou fazer de forma mais calma e ponderada para percebermos o que é que aconteceu nos últimos 8 meses. 1. Desrespeitaram os pescadores que pediram, precisamente a tal maquete que aqui volta a desrespeitar, que foi pedida pelos pescadores para poder, com a comunidade pescatória, como diz, é quem anda lá, é quem conhece o mar que nenhum de nós conhece e que, por isso, queria avaliar o processo. O que é que o governo faz? Desrespeita e diz, apresentaram uma maquete, a maquete não serve de nada. Mas disseram mais. A avaliação de impacto, o estudo de impacto ambiental não foi apresentado. E então o que é que o governo fez desde abril? Nada. Estamos em dezembro, senhora deputada. As candidaturas podiam ter sido apresentadas. E por isso não basta só dizermos que não fizeram para trás. Nós cá estamos para assumir aquilo que podíamos ter feito mais rápido e não fizemos. Assumam as vossas responsabilidades. Porquê é que não está feito? Porquê é que não apresentaram em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, lá para janeiro? Espero eu, já que é 25, já que há cabimento, façam então o estudo. Mas vamos a uma terceira dimensão, senhora deputada, que são as dragagens. Porque a senhora deputada diz isso, eu até estava aqui à procura de uma notícia que saiu na imprensa regional sobre do PSD, não é do PS, portanto estou a citar uma notícia do PSD em que dizia que o governo, apesar de ter lançado o plurianual das dragagens em março, já agora, plurianual que vinha reforçar ou pelo menos substituir o que tinha terminado e que permitiu, ao contrário do que a senhora deputada aqui disse, fazer dragagens no Porto Mar de Vila Praia de Âncora, porque foram feitas durante os 8 anos, aquilo que aconteceu foi que publicamos uma RCM em março, depois o PSD vem dizer porque prometeram que era em julho e porque deixaram tudo parado só em setembro. Pois é, senhora deputada, mas estamos em dezembro. Sabe quando é que foi lançado o concurso? Não é o início da dragagem, o concurso. Outubro, novembro. E quero-me dizer qual é o resultado desse concurso, é que eu estou muito curiosa para saber esse resultado do concurso. Já sabe, senhora deputada, eu gostava muito de saber e vamos questionar o governo sobre isso. Porque até agora não temos conhecimento. E quando o silêncio é muito, nós começamos a desconfiar do motivo pelo qual o silêncio existe. E, portanto, senhora deputada, sobre os últimos 9 meses, sobre os últimos 8 anos, eu disse aquilo que nós fizemos e aquilo que não fizemos. E que sim, a nossa comunidade pescatória, da nossa parte, merecia a responsabilidade de fazer mais rápido e de concretizar. O que eu não ouvi da senhora deputada é fazer uma meia-culpa do que não se fez. E já agora não ouvi uma segunda coisa. O que é que vai fazer ao projeto de resolução? Vai acompanhar, espero eu, porque o projeto de resolução é o compromisso de todos os grupos parlamentares para que efetivamente se faça este investimento, como disse, estrutural, no território. E sim, há alturas em que nós temos mesmo que ser parte ativa da solução em conjunto. E sim, eu tenho ouvido o senhor ministro dizer que o quer. Eu tenho ouvido e comecei precisamente por esta dimensão, porque para mim não é uma questão de sumenos ter um governo que o quer fazer e ter os grupos parlamentares todos a querer fazê-lo. É preciso é que estejamos todos com vontade de o fazer, ao invés de vir para aqui criticar, porque a população não merece isso da nossa parte, merece verdadeiramente é os consensos para que se faça. E uma última nota que eu não posso deixar de fazer sobre do senhor deputado Eduardo Teixeira, que referiu aqui os últimos 8 anos, eu entendo porquê, é que nos 4 anos anteriores, onde a comunidade pescatória pediu ao mesmo, era deputado do PSD e, portanto, não defendia isto com tanta convicção. Portanto, senhor deputado, isto não é dos últimos 8 anos, infelizmente, o problema estrutural no Porto tem muitos anos e sim, não houve nenhuma solução dos vários governos que foram passando, onde o Partido Socialista também esteve e, portanto, todos nós devemos fazer esta avaliação e, mais do que isso, encontrar soluções. É isso que nós apresentamos aqui, é com isso que podem contar da parte do governo e da parte das bancadas que sustentam o governo. Espero que, ao invés de perdermos tanto tempo a dar novos prazos e a discutir politicamente e a criticar politicamente, a vontade do PSD e CDS seja verdadeiramente finalmente concretizar, porque cá estaremos para dizer ainda bem. O que eu sei até agora, o problema resolvido, senhores deputados, sabem qual é a diferença do respeito para com as pessoas? É que não está resolvido. Os pescadores continuam a sair, senhor deputado, os pescadores continuam a ir para o mar, com risco para a vida deles, porque não há desassoreamento. Os pescadores...
Senhores deputados,
são muito... Eu vou explicar. Vai ser muito rápido, eu vou terminar. Senhor deputado, eu vou-lhe explicar. Senhor deputado, se quiser só ouvir-me, só para perceber, não conhece certamente Vila Praia de Âncora, mas eu conheço, e digo-lhe o seguinte, foram feitas lá dragagens, o problema é que não basta uma por ano, e por isso é que é preciso o plurianual, o que está a falhar é deste ano, senhor deputado, não é o governo, não é do PS, dou-lhe uma notícia, é o PSD e o CDS, e quem está a falhar com os pescadores são os partidos PSD e CDS, senhor deputado, portanto, algum respeito sobre isso, e sim, na requalificação podíamos ter avançado mais rápido, não avançamos, pois façamos agora e o PS vai ser parte da solução, aprovem esta resolução para provarem que efetivamente querem uma solução para o Porto Mar de Vila Praia de Âncora.
Passo a palavra... Primeiro ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quis politizar muito, Sr. Deputado, e essa parte merece da minha parte uma resposta, porque eu tenho memória e sei bem o que fiz na época, numa altura, e se há neste momento em funcionamento e os pescadores não foram penalizados, como sabe, pelo fecho de Plazai de umas instalações. Mas foi nessa época, foi entre 2011 e 2013 em que, curiosamente, se encerra a venda do peixe e as instalações da Oca Pesca e estão outras quase prontas e foi preciso juntar uma série de entidades à mesa na altura em que já não havia governos civis e essa pessoa que fez esse sentar à mesa de várias entidades, fui eu e os pescadores não tiveram um dia sem vender peixe naquela terra. Mas isso é memória e é memória futura. E, portanto, filo como cidadão que sou deste país e como eleito que fui para defender os interesses da minha população. Só que aí veio o governo do Partido Socialista. E é verdade, durante anos, o Partido Socialista prometeu. Eu sei que não foi a deputada. Eu sei que foi um outro Presidente de Câmara, que, aliás... ainda esta semana soube falar muito dele, por outros motivos, que prometeu muita coisa e pouco fez em relação a esta matéria. Não foi sua deputada. Mas a verdade dos factos é que quando eu falo nestes 8 anos é que o dossiê em relação a este assunto parou e era merecido. E por isso é que o nosso projeto de resolução não se confina à questão da dragagem. Fala na requalificação, que é o que eles querem de facto. Mas fez-me uma pergunta e eu vou tentar dar uma resposta, porque tenho contacto, como nós todos temos, com certeza, o contacto da Associação dos Pescadores, que nos vai informando. Esse concurso parece que houve a informação que veicula em Vila Praia de Âncora, que eu gostava que alguém me confirmasse, portanto, que questiono, é que esse concurso ficou... Faz a pergunta, eu também faço a pergunta, mas faço a pergunta dizendo o que se consta lá. E, portanto, como eu vou a casa todos os fins de semana, todos os fins de semana, falo com as pessoas e estive em caminho este fim de semana. E, portanto, o que me é dito desde quinta-feira é que esse concurso não ficou deserto, houve 2 concorrentes, mas o valor base ficou acima e a entidade recusou recusou e, portanto, a dragagem não será feita e vai novamente abrir um concurso, ou seja, vai penalizar ainda mais os pescadores. É o que se consta lá. Agora, eu pergunto se alguém tem mais alguma informação confirmando se isso é verdade ou não. Agora, isto não, para mim não tem a ver. A questão da dragagem é uma questão de curto prazo, que é importante. O que é importante, e por isso é que estávamos aqui a falar, é que isto não volta a estaca zero. E a estaca zero foi o que se está a dar disso. E nós questionamos, aliás, eu questionei o senhor no Orçamento de Estado, o porquê de o Orçamento de Estado só prever uma verba para prestação de serviços, que é uma verba do estudo de impacto ambiental, e não propriamente nada mais e nenhuma candidatura para o efeito. É necessário, e é isso que os pescadores querem, e é isso que a Associação dos Pescadores quer, é que se dê um passo em frente. E, portanto, houve oportunidade no Orçamento de Estado para se dar esse passo em frente e não se fizesse só uma prestação de serviços para um estudo de impacto ambiental que ia tirar para a frente uma decisão e não propriamente para uma solução que não seja do curto prazo, porque ninguém começa uma obra um dia para o outro, nós todos sabemos disso, mas que seja minimizado todos estes impactos.
E é nessa perspectiva que nós entramos com este projeto de solução. Este projeto de solução, da nossa parte, é importante a requalificação daquele portinho. Mas eu fiquei chocado a ver fechado instalações que nem sequer foram inauguradas e que foram gastos. E que todos reconhecemos, porque todos visitamos aquelas instalações. Há salas, há equipamentos no atual portinho de Vila Praia da Âncora que estão encerradas, que nem sequer nunca foram abertas e que foram só inauguradas. E isto não está ao serviço dos pescadores. É verdade. Eu vi. Não vi há muito tempo, vi há um mês. E, portanto, isso é algo que não está ao serviço. Foi gasto dinheiro para não estar ao serviço dos cidadãos. Não queremos, Sra. Deputada, e acho que com todo respeito que temos, politizar muito isto. Acho que nós temos a oportunidade de passar das palavras todas à ação. E passar das palavras à ação é criar condições para que a pesca naquela zona do Alto Minho, a pesca marítima, não fique entregue, como eles dizem, ao abandono. E espero e anseio que no dia 20, na visita do Sr. Ministro, que vai acontecer dentro de uma semana, que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, pelos vistos, vão visitar, eu pelo menos recebi um convite, não vou poder estar porque estou aqui no Parlamento, traga mais alguma novidade do que aquela que seja a prestação de serviços, porque os pescadores têm sido bem resilientes nesta matéria e acho que é importante e determinante para um produto tão estratégico como é o pescado, ainda por cima numa zona como é o Alto Minho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Passo ainda a palavra, que voltou a pedir à Sra. Deputada Emília Cerqueira, faça a favor.
É apenas para uma nota final que me parece, e até muito no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que eu até tive alguma dificuldade de conseguir compreender o raciocínio, confesso, se calhar erro meu, que diz que estamos na estaca zero e que temos de passar das palavras à ação. Sucede que em Portugal nós temos normas e o estudo de impacto ambiental é obrigatório. Portanto, enquanto não iniciarmos o estudo de impacto ambiental, tudo o resto, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, não pode acontecer. E o que está a acontecer agora é precisamente iniciar-se este processo da estaca zero, porque ele estava no ponto zero e, portanto, não há nada, não podemos fugir a este facto e, portanto, o estudo de impacto ambiental é um ato prévio a se poder fazer esta reconfiguração do portinho de pesca de Vila Praia da Âncora. E este esclarecimento parece-me que é importante, porque é fácil nós deixarmos aqui mensagens do temos de avançar, mas nós somos um Estado de Direito que tem que cumprir normas, e as normas do nosso Estado de Direito dizem inicia-se pelo estudo de impacto ambiental. Apenas depois de termos o estudo de impacto ambiental para Vila Praia de Âncora ou para qualquer outra obra, portanto, do mesmo género. E, portanto, cumprindo a legalidade, o Governo comprometeu-se e já deu os primeiros passos, precisamente, no sentido, através, em articulação até com a Autoridade de Gestão no Mar 2030, relativamente à assistência técnica, daí também a prestação de serviços. Nós estamos a falar, efetivamente, de prestação de serviços, que é um estudo de impacto ambiental. E, portanto, é o ponto número um, é o primeiro passo, que já está em andamento para ser elaborado, e a seguir passar-se à reconfiguração do Porto de Vila Praia de Âncora. Eu também, tal como os senhores deputados, é uma luta que, de facto, é de todos nós, aquela reconfiguração do Porto. Agora, não se pode confundir os pescadores, que eles merecem mais do que isso, dar-lhes a entender que se pode avançar com uma obra sem cumprir aquilo que previamente a lei exige. E a lei exige previamente, e temos que deixar isto bem claro a todos os pescadores, àqueles homens e mulheres de Vila Praia da Âncora, que ficam com expectativas do que nós aqui decidimos e daquilo que nós lhes dizemos. E não merecem ser enganados mais uma vez, porque eles sentem-se enganados, com ou sem razão, mas é assim que se sentem. E, portanto, com ou sem razão, nem estou a fazer esta avaliação neste momento. É apenas uma questão muito objetiva sobre isto. O estudo de impacto ambiental é um ato prévio e tem que ser feito. E é isso que está, neste momento, a avançar. E, a partir daí, a reconfiguração. E acredito firmemente que todos estaremos na solução para fazer a reconfiguração, que ela realmente tem de acontecer, porque desde o primeiro dia daquela obra que se percebeu que algo não estava bem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cheira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas um pedido de esclarecimento que pedia que se me permitisse o fazer. É muito rápido. A Sra. Deputada Emília Cerqueira
não percebeu, eu acho que não entendeu o que eu não disse, eu li. A senhora que está estado em julho disse que estava na estaca zero, ponto. E pronto, e por isso mesmo, se teve dificuldade de raciocínio, não tenha, porque eu só estou a limitar-me a ler o que ela disse. O que ela disse foi, está na estaca zero com a data de arranque dos trabalhos comprometida. Pronto, se disse na verdade, estamos de acordo. Então não disse nenhuma mentira, percebeu que foi mal, com certeza. Muito obrigado.
Faça favor, senhora deputada Emília.
Obrigada, senhor Presidente. Só para que fique claro que, de facto, estava na estaca zero à data, porque está-se a reiniciar um processo todo de novo, porque nada estava feito. Agora já não está na estaca zero. Pronto, para que fique também claro, senhor deputado Eduardo Teixeira.
Faça favor.
Só porque, como é um projeto, só para quase em jeito de súmula e não entrando aqui nas discussões. Há uma coisa que a senhora deputada Emília Sequeira aqui disse e que é importante que nós, com rigor, o digamos lá fora. Este processo não é um processo que se estala aos dedos e faz. Também não vou concordar, como é óbvio, com o que a senhora deputada disse sobre estar na estaca zero e sobre o que nós ignoramos dos processos passados, independentemente de quando começou, se devia ter sido mais rápido ou não, já falei sobre isso. O que é importante que nós percebamos é que o passo seguinte é efetivamente a avaliação do impacto ambiental. E o que sabemos é que ela não se faz de um dia para o outro. E, portanto, aí nós percebemos que aquilo que é orçamentado não está a ser feito, senhor deputado, ainda nem sequer foi apresentada a candidatura. Aqui acho que todos sabemos isso. Mas o que eu ia dizer até era, eu sei, o senhor deputado quer muito responder, quer responder por mim, mas eu até vou dizer uma coisa que o vai agradar, porque eu vou dizer que a senhora deputada Emília Sequeira está a fazer um ponto de ordem à mesa importante, é que, efetivamente, a avaliação de impacto ambiental demora o seu tempo. Portanto, é natural que não esteja todo o projeto já orçamentado num orçamento de Estado, porque não é um processo que se faça num ano. Não estamos a dizer coisa diferente aqui. Coisa diferente é dizermos que já está em andamento porque não está. Factual. E já agora, senhora deputada, senhores deputados, é muito importante que nós sejamos mesmo parte da solução também para a solução conjuntural. Porque é preocupante, se isto se verifica, que as coisas não avancem rápido. E, portanto, nós não temos de ser força de bloqueio aqui, temos de ser força para termos uma solução. É importante é que essa solução seja de todos e que seja clara para podermos nós também ser parte ativa da solução e estar ao lado do Governo naquilo que é um investimento fundamental, que é a requalificação do Porto de Mar e, no curto prazo, obviamente, as dragagens.
Muito obrigado, senhores deputados. Pergunto se alguém quer mais intervir. Uma vez que ninguém quer intervir, damos por terminada a discussão destes dois pontos. Poderá ser a presidente. Apresentou? Foi por isso que entraram. Muito obrigado a todos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente João Paulo Graça. Retomando, também permitam-me um cumprimento especial aos dois deputados eleitos pelo meu círculo eleitoral. Terminando agora, que já foi o ponto de discussão, portanto é um prazer também ter-vos nesta comissão, não obstante eu própria ter estado a discutir e, portanto, não poder estar a discutir, mas pronto. E obrigada, foi um gosto ter-vos cá. Continuemos então a nossa ordem do dia e passávamos agora para o ponto 11 da nossa ordem do dia, discussão e votação. Se os deputados estão... Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente da Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento, Barla Pescas, CRL e da Associação de Armadores de Pesca de Sagres sobre a exploração dos recursos marinhos da costa Algarvia. Sr. Deputado Amilcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD pede o adiamento deste ponto.
O Grupo Parlamentar do PSD pediu adiamento e, portanto, sendo potestativo, fica o nosso ponto adiado. Temos aqui várias iniciativas europeias que estão em anexo e vos vou dar notas, estou aqui à procura onde é que elas estão. Desculpe lá. E depois vou pedir-vos que aguentem um bocadinho, porque a senhora vice-presidente da nossa comissão, depois dos outros assuntos, mas quero já dar-vos a nota para não se esquecerem. Teve a amabilidade, porque não vai conseguir estar no nosso almoço, de nos trazer uma torta de amêndoa, como prometeu, e portanto para... Pinhão. Peço desculpa, pinhão. E portanto, depois de vos dar nota... Onde é que estão? de vos dar nota das iniciativas europeias, que são imensas, e, portanto, temos aqui a proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento 2021/2278, que suspende os direitos de pauta à aduaneira comum, referido no artigo 56, número 2, alínea C do regulamento 952/2013, do Conselho de certos produtos agrícolas e industriais. Este é para conhecimento para nós. Temos aqui, não vos vou amassar com a leitura, porque são imensos, mas vou destacar-vos mais dois. Temos também aqui a proposta de regulamento de Conselho que altera o regulamento relativo à abertura ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais. Parece-me que ser de reter. E a proposta de regulamento do Conselho que fixa para 25-26, em relação a determinadas unidades populacionais de peixe, as possibilidades de pesca aplicáveis nas águas da União e as aplicáveis para os navios de pesca da União em certas águas não-União. Que parece-me que estes são essenciais. Temos mais notas, mas estas são as fundamentais. Agora, nos outros assuntos, precisamos de dar-vos nota de algumas questões. Primeira, não, antes disto, o programa de visita de trabalho à região autónoma da Madeira foi hoje discutido em mesa e coordenadores, tendo havido a concordância de todos os grupos parlamentares sobre o programa que foi apresentado, bem como a data. Tendo em conta que precisamos da ratificação pelo plenário da Comissão, pergunto à Comissão se ratifica aquilo que aconteceu hoje na reunião de mesa e coordenadores e se damos como aprovado o programa de visita à região autónoma da Madeira. Pergunto se algum grupo parlamentar, portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado agora no plenário da Comissão a proposta de visita à Madeira por unanimidade, sendo que vamos desde já dar início a toda, também dar-vos nota que já foi aprovado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, porque no seguimento da nossa reunião de mesa e coordenador já seguiu o pedido de autorização e já está autorizado.
Sra. Presidente, eu peço desculpa, qual foi as datas que ficaram, porque eu tive que sair?
2 a 5 de fevereiro. Portanto, foi o que foi hoje aprovado em mesa e coordenadores. Também, próxima reunião, há duas questões que queria discutir convosco. Como sabem, previamente à nossa reunião, vamos ter o almoço de trabalho de Natal, que está previsto para as 13h30. A nossa reunião normalmente ocorre às 13h. A nossa reunião normalmente ocorre às 15h, mas tendo em conta o almoço, para podermos ter mais algum tempo, sugeríamos e pedíamos a vossa concordância para que a hora fosse alterada para 15h30 ou 16h. Para haver tempo, 16h talvez fosse mais razoável, para termos tempo todos de almoçar tranquilamente e não vir a correr no fim do almoço. E, portanto, a nossa reunião no fim do almoço é dia 17. É o dia normal das nossas reuniões, mas não será às 15h, começar uma hora mais tarde, fruto de termos o nosso almoço de trabalho. Portanto, ficava. Temos aqui também, na próxima ordem de trabalhos, a discussão e votação do relatório da proposta de lei da região autónoma da Madeira, que é o deputado Pedro Coelho, o nosso relator. Nós aguardámos também a indicação para ver se há retirada desta iniciativa por parte do Governo Regional, porque ele já pode ter ficado, aliás, conforme o grupo parlamentar do PS sinalizou, e aguardámos que haja uma decisão e, portanto, será ou não agendado conforme essa questão. E depois temos também aqui perguntar se pretendem que os pontos adiados hoje vão para a próxima reunião ou se vão para janeiro. Isso é uma pergunta que tenho mesmo que fazer agora aos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do Partido Socialista, vou perguntar um a um a todos os grupos parlamentares. Todos os pontos que foram adiados hoje, por norma, vamos perguntar aos proponentes, que é os que estão presentes, porque o LIVRE não pediu adiamento. O que eu pergunto é, tendo em conta que vamos fazer uma reunião mais tardia, já no último dia de trabalhos, se entendem que devemos adiar tudo para a próxima semana e colocar na agenda da próxima semana, que é o que se faz automaticamente, ou se o fazemos para a próxima reunião. Vou perguntar a todos os grupos parlamentares individualmente. Sr. Deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhora Presidente, nós entendemos que pode ser para a semana, desde que depois não tenhamos em horários mais alongados a próxima reunião. Mas sim, mas para a semana, sim.
Fica para a semana o requerimento do PS. Grupo Parlamentar do Chega também viu pontos adiados.
Sim, Sr. Presidente, pretendemos para a próxima reunião também, da próxima semana, dia 17. Obrigado.
Portanto, nesse caso, todos os pontos que foram adiados hoje irão para a próxima ordem de trabalhos. Assim sendo, sem mais delongas, eu convidava-vos, aliás...
Eu queria pedir a palavra, Sra. Presidente.
Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, queria pedir a palavra sobre um assunto que nós discutimos já na mesa e coordenadores, mas uma vez que eu vi novamente comentários sobre esse assunto aqui durante esta reunião, não posso deixar de abordar este assunto, até porque este assunto ocorreu em sede de plenário de comissão e, portanto, parece-me que também é pertinente fazer aqui este esclarecimento. Na última reunião do dia 4 de dezembro, enquanto eu estava a intervir, pareceu-me que a senhora assessora do Grupo Parlamentar do PSD estava naquela cadeira do lado de lá, com o telemóvel dirigido para mim, a filmar-me ou a tirar fotografias. Eu não tenho problema nenhum, quero deixar aqui bem claro que me filmem ou que me tirem fotografias, nem a minha paragem na intervenção e a ter abordado esse tema era alguma objeção a que o fizesse. A minha estranheza foi apenas que, na conferência de líderes imediatamente anterior, nomeadamente no dia 20 de novembro, o líder parlamentar do PSD formulou uma queixa junto do PAR, verbal, nessa reunião da Conferência de Líderes, de que os deputados do grupo parlamentar do Chega filmavam e tiravam fotografias aos deputados para utilização posterior. Eu achei bastante estranho isso, porque, de facto, quer dizer, o grupo parlamentar do PSD tem toda a legitimidade para se queixar. Agora, parece-me estranho que estejam a queixar na Conferência de Líderes de que os deputados do grupo do Chega tirem fotografias e depois indiquem às suas assessoras para ir depois tirar fotografias aos outros grupos parlamentares. E, portanto, foi para esclarecer esse assunto que o abordei na reunião de mesa e coordenadores. Acho que posso partilhar também a posição da senhora Presidente, que foi a de que as nossas reuniões são de porta aberta e que não existe limitação de... o registro áudio e o registro de imagens e, portanto, eu concordo plenamente com essa sua leitura, Sra. Presidente. E por isso também achei muito estranho que o senhor deputado Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, se tenha ido queixar de fotografias na sessão plenária, quando nós na sessão plenária temos mais de uma dezena de câmaras apontadas para nós, temos a RTV, é manifestamente... público e usual, tirarem-se fotografias, selfies, etc., dentro do plenário, e, portanto, tudo isso foi bastante inusitado, essa queixa. Eu não ia endereçar este tema aqui, mas como houve aqui uns apartes relativamente a este tema, eu achei que valia a pena fazer este esclarecimento. Portanto, concluindo, no dia 4, na reunião do dia 4, eu interrompi a minha intervenção para perguntar à senhora assessora se me estava a tirar fotografias, não porque obstaculizasse esse facto, mas porque achei estranho que um grupo parlamentar se queixasse de uma coisa que depois também estava a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Este assunto foi abordado, de facto, na reunião de mesa e coordenadores, e eu reitero que afirmei aquilo que o senhor deputado disse, tendo dito também mais uma nota que só a mim me vincula, que é o seguinte... Relativamente ao que aconteceu na Conferência de Líderes, é um assunto tratado na Conferência de Líderes, não me compete ser considerações ou fazer juízos de valor de qualquer índole sobre os mesmos, muito menos interpretações, sejam elas restritivas ou extensivas, porque isso compete a quem esteve na Conferência de Líderes e o conhecimento que eu tenho é aquilo que é público e que está na súmula que todos nós tivemos acesso, não quanto à discussão e, portanto, tendo sido referido uma das partes do que eu mencionei, esta foi a segunda parte. A outra parte que mencionei é que as nossas reuniões, a não ser que sejam à porta fechada, que acontecem, nomeadamente na primeira comissão, de vezes, ou numa comissão de inquérito, que são, não podem ser registados nem áudio nem vídeo das mesmas, e, portanto, não sendo assim, as nossas comissões são públicas, independentemente de estarem a ser filmadas pela RTV ou não, podem ser sempre filmadas e registadas, quer em imagem ou áudio, por jornalista, por quem quer que esteja autorizado a estar nas nossas instalações, digamos assim, porquanto também a entrada das nossas instalações tem algum controle. Fica registado apenas isto, Sr. Deputado, foi o que eu disse e como partilhou na nossa comissão, também achei que tinha que deixar aqui aquilo que afirmei, e agora sim, que era o que eu pretendia, ia passar a palavra à Sra. Vice-Presidente Clarice Campos para nos apresentar a iguaria com que nos brindou.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu só tenho pena do adiantado da hora e é muito tarde, mas de qualquer forma, eu como não posso estar no almoço... Eu, como não posso estar no almoço, trouxe hoje a tarte de pinhão, que é um produto regional, o pinhão, e a tarte que é feita também em Alcácer, portanto, também é regional e é muito saborosa. Espero que gostem. Não sou eu que faço, portanto, não estou já aqui a aceitar as encomendas, mas há aqui deputados que já provaram e, portanto, é de facto boa. Espero que o sabor se mantenha.
Vão apreciar de certeza. Está encerrada a reunião e vamos então experimentar. Charutos dos Arcos. Mas isso é uma verdadeira iguaria. Desculpa. Os charutos dos Arcos são uma verdadeira iguaria.
Somos muitos. Parte deste partido pequenino, somos muitos.
Eu e a Sara. Quarto ou bem bom.
Não, isso é canhoto, isto é muito difícil. Queres que eu corte? Vá, corta lá, Palmeira. Queres que cortar fininhas que nós.
É isso, Palmeira.
Palmeira, tem que ser mais fininho. Senão não dá para todos.
Dá.
Palmeira, olha que já chega.
Palmeira, estás a cortar.
Olha que já chega.
É, vai ser enorme.
A Palmeira
está
a esticar.
Eu tenho pena de não ter os guardanapos de papel.
Desculpa, porque os socialistas estão a estar a zegar.
Vou experimentar.
Muito bem.
Aí uma Palmeira para provar.
Tu já estás a comer?
Já.
Charutos dos Arcos, desculpa. É uma das iguarias da culinária portuguesa. Muito bom. Não vale a pena este homem, se apanhas de tirar do seu jantar.
Vamos embora.